Por isso eu quero fazer esses comentários e dizer que realmente nós de Roraima poderíamos ter um avanço muito grande se houvesse o estímulo. E repito, tanto Roraima quanto o Amazonas. Por exemplo, há restrições à importação dos produtos que são produzidos na Zona Franca. Mas isso é muito importante que seja vencido para beneficiar, de fato, aqueles estados que fazem fronteira com a Venezuela. Mas, lógico, sem prejudicar os demais estados, inclusive industrializados do nosso país. Então é isso que eu queria lhe dizer, lhe desejar boa sorte e pode estar certo, vamos ficar muito em contato com Vossa Excelência para que possamos resolver essas diferenças do dia a dia com a Venezuela.
Veja, Sua Excelência, embaixador Rui Carlos Pereira, na linha do que encaminhou o senador Roberto Requião, o volume de temas e agendas que nós devemos estabelecer entre o nosso parlamento e o parlamento venezuelano. Agendas comuns e da maior relevância. Senador Jorge Viana, a palavra de Vossa Excelência.
Presidente Ricardo Ferraz, colegas senadoras, senadores, queria cumprimentar esse embaixador, que é, além de embaixador, um grande quadro da diplomacia brasileira, como todos os colegas já se referiram, é um bom amigo. Tivemos oportunidade, inclusive, eu tive o privilégio de desenvolver trabalhos ali na busca de aproximar a relação e materializar definitivamente a relação entre Peru e Brasil. E o embaixador ainda, como ministro, conselheiro, cumpriu um papel extraordinário. E acho que, como os colegas já falaram, todos nós, os números mostram isso, Vossa Excelência foi muito eficiente, muito competente em traduzir um pouco, desprovido de qualquer questionamento de preferência partidária ou mesmo de uma visão, um estereótipo criado, que também é absolutamente natural, tendo em vista as mudanças que a Venezuela experimenta, mas Vossa Excelência foi muito feliz quando traduziu, e foi a fundo nisso, a importância da relação econômica que nós temos estabelecido e a qualidade dessa relação econômica quando se referiu assim, onde estão sediadas as empresas que são responsáveis por essa movimentação econômica. E eu, como representante também da Amazônia, da bancada da Amazônia, sendo senador do Acre, eu penso que esse é um caminho que nós deveríamos ter para as relações com nossos vizinhos. Nós mesmos estamos trabalhando para que possamos ter empresas que se relacionam comercialmente com Bolívia e com Peru instaladas no Acre, e vice-versa. Eu estimulei muito, e o governador Tião Viana também, todos nós, que empresas brasileiras se instalem nos estados vizinhos do lado peruano e boliviano. E Vossa Excelência traz essa informação fundamental da qualidade. E fiquei contente também, mesmo sendo um parceiro privilegiado, com saldo comercial de 4 bilhões de dólares em 2012, Vossa Excelência deu ênfase à importância de aprofundarmos essa relação comercial, mas trouxe coisas que são novas. Só quem é estudioso, só quem está absolutamente preparado para cumprir missões como essa pode trazer, falando da cultura, da importância das relações das populações tradicionais. E eu acho que isso é uma visão mais completa, porque é isso que faz com que haja uma relação entre dois países, é quando suas culturas se entrelaçam, quando seus povos se frequentam. E aí entra um aspecto. Vossa Excelência nos ajudou a fazer, junto com outros importantes diplomatas, a ligação do Brasil com o Peru. Estimulados, começamos lá atrás, o presidente Fernando Henrique, depois o presidente Lula encampou isso e fizemos. Eu ainda há pouco recebi um ex-presidente da Bolívia no meu gabinete, Jorge Quiroga, que acertou comigo a construção da ponte brasileira Cobija. E eu lembro que eu estava na Argentina, numa viagem com o ministro Celso Amorim, e o presidente Lula, eu falei, presidente, e ele sempre cobrava, cadê a ponte? Eu falei, nós vamos inaugurar a ponte. Uma pequena ponte, passa um carro por vez e passa, mais importante, as pessoas passam de um lado para o outro. Aí o Lula falou, como tu vai inaugurar? Eu vou lá inaugurar a ponte. Eu falei, mas é uma ponte pequena, presidente. O rio Acre, nessa região, é estreito, uma ponte de 100 e poucos metros. Ele falou, eu não estou preocupado com o tamanho da ponte, eu estou preocupado com a simbologia, a primeira ponte que nós vamos fazer entre Brasil e Bolívia. Eu vou lá inaugurar. E estava lá ele, o presidente Mesa, Celso Amorim, aí na hora chamou o Celso Amorim, fizemos uma festa. E essa é a simbologia que eu acho que nós temos que construir, materializar, com os nossos vizinhos. Avançamos muito no Acre. Mas eu acho que com a Venezuela é péssima a relação, a estrutura que nós temos de contato com um parceiro como esse. De voos, é muito precária a relação para se ir e vir da Venezuela para o Brasil, precaríssima. Já experimentei algumas vezes. E, ao mesmo tempo, mesmo com a BR-174, também temos sérios problemas, inclusive do lado venezuelano. Agora sentou o senador Mozarildo, que com outros colegas representa o estado de Roraima. Mas acho, para quem tem uma relação comercial desse tamanho, a relação entre nossos povos é pequeníssima. E Vossa Excelência vai com um, e já tem experiência, muita, aliás, na LAD, e depois eu vou me referir, inclusive, a um, quem sabe a gente aprender um pouco, tem alguns colegas que vão disputar a eleição ano que vem, e Vossa Excelência é um campeão de ganhar a eleição, né? Em 2011, salvo engano, coordenou a campanha do Graziano para a FAO. Ganhou. E agora, em 2013, ele coordenou, um dos coordenadores, a campanha do Azevedo, que foi uma vitória mais que extraordinária do país, a primeira vez que a América Latina tem uma representação na uma Organização Mundial do Comércio, e Vossa Excelência era coordenador. Então, passar depois algumas dicas aqui para o Senado. Sempre tem um ou outro querendo buscar uma eleição.
O Graziano era ruim de voto.
E isso era ruim de voto. O meu querido senador Aloysio tem sempre uma boa pegada, mas conhece muito da parte de produção de alimentos, e tem uma história, inclusive, no estado de Vossa Excelência nessa linha, e está fazendo um grande trabalho na FAO. Mas eu queria falar isso, porque acho que não tem isso. Nós temos aí, o senador Jaba já colocou muito bem, a luta que foi para Abreu de Lima, para que se estreitar essa relação, mas eu acho que nós precisamos, a parte de energia e a ligação das nossas pessoas, eu estou falando do Caribe, o brasileiro está fazendo a opção do Caribe mais distante, vai para Miami, de lá sai, eu estou falando do turismo, e esse é um aspecto que eu gostaria que Vossa Excelência falasse, porque essa indústria do turismo, o Brasil é um atraso do ponto de vista do turismo, um atraso. No Brasil, nós não nos estimulamos nem a fazer turismo dentro do país, porque é caro e ruim. E aí a Venezuela tem um espaço enorme, é a nossa porta para o Caribe, e acho que também tem diminuído a frequência de brasileiros lá no Caribe venezuelano, se posso chamar assim. Então, queria um pouco de um comentário, porque o que vai consolidar definitivamente a relação nossa não é a economia, que ela já está consolidada, é só dar sustentabilidade para essa relação. Mas eu acho que é a presença maior... É muito distante o venezuelano do Brasil e o Brasil da Venezuela. Talvez seja dos países nossos aqui, tirando o Equador, que aí não tem uma relação física, dos que têm contato físico, eu não conheço nada. Talvez a Venezuela e Colômbia, essa região norte da América do Sul, se rompe essa relação mais próxima. Mas queria, para não me estender, um comentário também... de como é que nós podemos fazer. Eu estou aqui nessa comissão e não precisa justificar as razões, mas talvez seja a palavra mais pronunciada aqui ao longo de um ano inteiro, é Venezuela. Venezuela, Mercosul, não entrando no Mercosul. Então, é óbvio, a Venezuela tinha um líder importante, Chávez, que era um nome falado mundo afora, e tendo em vista as relações comerciais, políticas estabelecidas, é absolutamente natural que se discuta muito Venezuela aqui, mas de longe, sem conhecer. Eu, quando fiz um contato com Vossa Excelência, eu propus, e queria aqui falar publicamente, que o presidente Ricardo Ferraço, que agora está ausente, mas está aqui o presidente Mozarildo, que logo, tão logo Vossa Excelência chegue lá, que a gente estabeleça uma ida de... Tem senador, deputado indo a vários lugares, mas quem sabe no começo do ano, uma ida de um grupo de senadores que possam ter uma representação de vários partidos, para a gente conhecer um pouco mais isso, não só a relação com o parlamento venezuelano, mas com o país. Se a Venezuela é o terceiro ou quarto país, em algumas situações o segundo, na relação comercial com o Brasil, como podemos ficar tão distantes do contato com a população da Venezuela, com os empresários da Venezuela, com o parlamento da Venezuela, enfim, com aquilo que é duradouro, né, que é o Estado venezuelano. Então, nesse aspecto, eu queria deixar, como membro da Comissão de Relações Exteriores, que Vossa Excelência coloque isso nas suas prioridades, estreitar e fazer com que haja uma melhor relação entre nossos povos, Vossa Excelência já falou, e exemplarmente alguns, e também de nós, representantes do povo brasileiro aqui no Parlamento com a Venezuela. E, por fim mesmo, se Vossa Excelência pudesse comentar, eu lendo o relatório do senador Requião e também ouvindo Vossa Excelência, eu sei que a Venezuela, 10% do PIB dela vem do petróleo, da extração de petróleo, mas quando se leva em conta o processado, chega perto de 50% do PIB, está vinculado diretamente ao petróleo. Com um agravante, esse instrumento tão poderoso no PIB, na formação, na composição do PIB venezuelano, ele tá estável. Há 3, 4 anos que a produção não muda, é a mesma. Não, a produção de extração de petróleo, sempre em torno de 2,5, quase 3 milhões de barris por dia, 3 anos. Isso, se um país está todo ancorado num único produto ou seus derivados, e a nossa relação comercial também é forte com esse país, nós temos que ficar muito atento para onde está seguindo esse país, porque qualquer estremecimento nisso implica em afetar a relação com um país que temos um dos mais importantes saldos na balança comercial, 4 bilhões de dólares em 2012. Então, eu gostaria que Vossa Excelência comentasse um pouco sobre o petróleo. Agora tem um xisto nos Estados Unidos, e é o grande comprador de petróleo da Venezuela. O Brasil está fazendo leilão de pré-sal. E falasse um pouco, passasse um pouco para nós, Vossa Excelência conhece tão bem esse complexo arranjo no mundo, principalmente porque, coordenando essas campanhas, foi o mais eficiente cabo eleitoral que eu encontrei. Então, parabenizo pelas duas grandes vitórias e passe aí algumas dicas de como é que faz para conseguir votos tão difíceis, com interesses tão complicados envolvidos. Parabéns, eu estou certo de que a Embaixada do Brasil na Venezuela vai ter um embaixador à altura, inclusive rompendo essa distância, esse quase silêncio que nós temos tido em função do que se passa na Venezuela. Mas todo sucesso e agora você começa uma fase muito nova na sua vida, que é de ser o número um do Brasil num país tão importante para nós que é a Venezuela. Obrigado.
Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Sem prejuízo da dinâmica, mas já propondo mudá-la, parece-me que o plenário, e com a concordância do plenário, tinha proposto blocos de 3. Parece que a ordem dos fatores não alterará o produto se nós fizermos um bloco só. Né? Se o plenário concordar, eu creio que dará mais celeridade e não prejudicará, e creio que também não prejudicará as respostas do embaixador.
Submeto ao plenário a proposta do senador Randolfo, que acho realmente mais prática. Se todos concordam, procederemos assim. Então, concedo agora a palavra ao senador Romero Jucá.
Senhor presidente, meu caro embaixador Rui, é com satisfação que participo dessa sabatina, primeiro pela figura de Vossa Excelência e pelo serviço prestado que Vossa Excelência tem ao país. Depois, pela alta relevância para nós de Roraima e do Brasil, do cargo que Vossa Excelência vai exercer num momento de extrema dificuldade e de incerteza na Venezuela. Né? Nós, recordando aqui, nós tivemos aqui uma luta, um embate muito grande para inserir a Venezuela no Mercosul. Eu fui o autor do voto em separado que fez com que fosse aprovado a participação da Venezuela no Mercosul. Tive diversas vezes com o presidente Hugo Chávez e com o então chanceler Maduro, que agora é o presidente da República. E, sem dúvida nenhuma, nós todos, principalmente de Roraima, pela proximidade, pela relação amistosa e carinhosa que existe entre o povo da Venezuela e o povo brasileiro representando Roraima, nós torcemos para que a Venezuela possa superar as dificuldades que vive hoje. Diminuição na produção do petróleo, problemas institucionais, problemas no que diz respeito à energia elétrica. E aqui, já foi dito e eu quero registrar, nós tivemos um primeiro passo na interligação do sistema elétrico à Venezuela com a linha de transmissão de Guri da Venezuela, a hidrelétrica Raul Leone, levando energia para Boa Vista, num contrato de até 200 megawatts. A Venezuela nunca conseguiu entregar esses 200 megawatts e agora claudica no fornecimento de energia. Nós estamos vivendo um momento de incerteza no abastecimento de energia em Roraima, tanto que nós conseguimos aprovar em regime de urgência no Ministério das Minas e Energia a instalação de 180 megawatts de termoelétricas em Roraima, serão instaladas nos próximos 6 meses, exatamente para garantir o abastecimento do Estado, porque a qualquer momento nós podemos ter um colapso e efetivamente Roraima ficar sem energia, vivendo um racionamento brutal. Então o ministro Lobão atendeu o nosso apelo e nós, a Eletrobras já está ultimando o processo licitatório, vai fazer um pregão público e nós vamos inserir, e o prazo é de 4 meses de instalação de equipamentos para que até o mês de abril nós tenhamos a condição de ter a garantia da geração termoelétrica em Boa Vista. Paralelamente a isso, o governo brasileiro trata com a Guiana a questão do asfaltamento da estrada da Guiana até Georgetown, e isso é vital para a nossa logística, né? E a construção de hidrelétricas, 2 hidrelétricas na Guiana de 4.500 megawatts que vão ser interligados ao Brasil e também à Venezuela. Portanto, esse sistema poderá, em tese, em momentos de dificuldade, também atuar junto ao país da Venezuela. Então, eu não tenho pergunta, eu tenho esse quadro, né, que já é de conhecimento de Vossa Excelência, nós já conversamos sobre isso, mas dizer que nós precisamos aprofundar o relacionamento. Nós precisamos ser parceiros da Venezuela. O Estado de Roraima se prepara para ampliar essa parceria. O governo da Venezuela comprou mais de 900 milhões de reais de carnes na balança comercial do ano passado e, infelizmente, o Estado de Roraima não forneceu um único quilo de carne, porque não é ainda uma zona livre de febre aftosa, o que deverá ocorrer no próximo ano, né? Então, nós estamos ultimando esses preparativos exatamente para termos essa parceria. Hoje, a Venezuela compra do restante do Brasil, do Pará, compra do Estado do Paraná, do senador Requião, compra de Rondônia e não compra de Roraima, compra do Acre e não compra de Roraima, que é o nosso vizinho. Então, essa relação ela precisa ser estreitada e há uma zona de convergência, o norte, né, de Roraima e o sul da Venezuela, que é o sul da Venezuela é uma região mais deprimida economicamente. Esse é um grande desafio de a gente ter um projeto geoeconômico que possa efetivamente, e nós já conversamos isso com o atual presidente Maduro e conversamos também com Maximiliano, que era o embaixador aqui da Venezuela no Brasil, muito próximo ao povo brasileiro, e a Roraima, que agora está no gabinete presidencial lá, assessorando diretamente o presidente Nicolás Maduro. Então, com certeza, Vossa Excelência vai ter um papel muito importante na consolidação do ingresso da Venezuela no Mercosul, mas também na implementação desse trabalho Roraima-Venezuela, no sentido de nós criarmos um corredor de desenvolvimento Amazonas, Roraima e Venezuela, que vai beneficiar aos dois países. Eu quero registrar meu voto, apesar do voto ser secreto, favorável, Vossa Excelência, com a esperança e com a certeza que Vossa Excelência vai ser o indutor desse processo de fortalecimento da relação e de construção dessa parceria Brasil-Venezuela.
Concedo a palavra, neste momento, ao senador Cristóvão Buarque.